Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, está no ar mais um Esporte na Rede aqui pela Rádio AL, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje é segunda-feira, Rocha, segunda-feira, 24 de agosto de 2015.
Segunda-feira de muito vento e frio aqui em Florianópolis.
E manifestação, Henrique, aqui na frente da Assembleia, ali na frente do Tribunal de Justiça. Acho que o presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, está ali, ou já está chegando. Tem muita confusão aqui na rua, mas também o nosso debate aqui no programa vai ser acalorado, porque o Avaí entrou na zona do rebaixamento, o Figueirense venceu de virada o Sport Recife no sábado à noite, o Joinville também conseguiu uma virada histórica contra o Fluminense nos últimos minutos lá na Arena Joinville.
Jogão, hein?
A Chapecoense perdeu, mas está tranquila no campeonato, e o Criciúma, todo mundo esperava uma vitória do Criciúma contra o Lanterna da competição, conseguiu um empate de 0-0 diante do Mogi Mirim.
Não é
também
fácil.
Tivemos Fórmula 1, tivemos o Usain Bolt, mais uma vez campeão mundial nos 100 metros, e esse e tantos outros assuntos, Rocha, no programa dessa segunda-feira, 24 de agosto, já está no ar mais um Esporte na Rede pela Rádio L. Bom dia, Rocha. E o Criciúma, o que aconteceu sexta-feira, Rocha?
Muito bom dia, Henrique, audiência, fãs do esporte, fãs do futebol. Olha, Henrique, 17 graus aqui em Florianópolis, hein? A temperatura...
Tá um vento frio, hein?
Hoje um pouquinho mais frio aqui em Florianópolis, com vento sul. E esse apitaço aqui na frente da Assembleia, hein?
Não é verdade.
Henrique, 0-0, o Criciúma e Mojimirim. É um resultado inaceitável para as pretensões do Criciúma, ao que se pretendia liderar, ou ao menos, né, compor o G4. O Criciúma hoje enfrenta muita dificuldade para executar esse plano, Henrique. Vencer os seus jogos. Não consegue vencer jogos. Um excesso de empates. Se eu não me engano, o sétimo empate, ou o oitavo já, empate, sob o comando do Pet. E lá em Criciúma, isso aí realmente está decepcionante para a torcida. E a crônica não está perdoando o desacerto, porque o Criciúma é um time que realmente é um dos que mais contratou entre Série A e Série B. Depois daquela aventura, né, no Campeonato Catarinense, que acabou pela falta de continuidade sendo muito desastrosa para o time, que tentou lançar os jogadores sub-20, o Criciúma ainda não se acertou na contratação. Está havendo um excesso de contratação.
E agora contratou um sub-40, é isso? Marcos Assunção.
Marcos Assunção, mas não está nem podendo jogar, Henrique. E o Criciúma tem uma das maiores folhas de pagamento da Série B. Pelo menos R$1 milhão por mês é a folha de pagamento do Criciúma, Henrique. E esse alto... Esse número aí é consideravelmente alto para a Série B, não está se configurando na prática com bons resultados. Criciúma saiu, ficou no 0-0 contra o Mogi Mirim, e joga neste dia 25, às 9h30 da noite, contra o ABC fora de casa. O Criciúma que perdeu para o ABC no primeiro turno, agora pega o ABC fora de casa. E assim, Henrique, a Série B continua com a disputa lá na frente. Vitória com 37 pontos, Botafogo com 36, não perdendo de vista a primeira colocação. O América Mineiro fez 35 pontos e está em terceiro lugar, com o Sampaio Corrêa brigando muito pelo acesso, o time maranhense tem 34 pontos. O Bahia não quer perder essa boquinha, está em quinto também com 34 pontos, seguido do Paysandu, que briga muito nesse campeonato, mas perdeu, aliás, venceu o Botafogo por 3-2, hein?
Que esse é um jogão, hein, Rocha? Porque
que resultado.
É importante destacar também, Rocha.
Lá no Engenhão, hein?
No Engenhão, um jogo para quase 30 mil pessoas, o recorde de público agora do Engenhão nesse ano, que passa por reformas para as Olimpíadas, etc. E o jogo, disputado às 11 horas da manhã nesse domingo, esse horário pegou, Rocha. Apesar de muita gente ser contra, alguns jogadores reclamarem, enfim, esse horário das 11 horas da manhã,
é um horário
no domingo,
do futebol,
pegou.
É um horário clássico, antigamente se jogava de manhã e
pra
tudo.
Pra te ver, Rocha, quase 30 mil pessoas no jogo do Botafogo, o maior público do Botafogo esse ano, um dos maiores públicos aí do Engenhão nos últimos anos. O horário das 11 horas da manhã, agora também na Série B. Eu acho que é um horário também legal para ser adotado, não só na Série A, mas alguns jogos também da Série B, porque esse horário está levando muita gente, muita família para os estádios de volta ao nosso futebol brasileiro.
O Henrique, só para completar, o Paysandu ficou com 33 pontos em sexto, seguido pelo Náutico com 32 em sétimo e o Santa Cruz com 31 em oitavo. Olha, o Bragantino aí deu uma recuperada e chegou a passar o Criciúma, não pelo número de pontos, mas pelo número de vitórias. O Bragantino está em nono, tem 9 vitórias e tem 28 pontos. E o Criciúma ficou em décimo, com 28 pontos também, mas apenas 7 vitórias nesse campeonato. Aí, lá embaixo na tabela, o Mogi Mirim é o último, o Ceará em 19º. E o ABC, o adversário do Criciúma, está em 18º com apenas 18 pontos. Mas lembrando que o ABC também é um time bastante perigoso nesse campeonato e já venceu o Criciúma no primeiro turno, jogando no Heriberto Wilson, surpreendendo o time do Criciúma com um resultado de 3-0.
E antes da gente passar para o Nicolas começar a falar da Série A, vamos ao palpitão, porque eu acho que eu fui bem nessa vez, hein?
Bem, não sei se...
Então vamos começar o palpitão. Já vamos aproveitar, e Mário, que o Antônio tá aqui, já vamos começar com o time dele. Antônio, hoje, 7 horas da noite, Criciúma e Mogi Mirim no estádio Heriberto Wilson, na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B.
3-1, Criciúma.
Então tá, vamos lá. Santos e Avaí amanhã, 6:30 da tarde, na Vila Belmiro.
Santos e Avaí, 1-0, Avaí.
Figueirense e Sport Recife, no sábado, às 9 horas da noite, estádio Orlando Scarpelli.
3-0, Figueirense.
Boa, Antônio. Curitiba e Chapecoense no domingo, Couto Pereira, 11 horas da manhã.
2-1, Chapecoense.
E para fechar a rodada da Série A dos catarinenses, domingo, 4 horas da tarde, Joinville e Fluminense na Arena Joinville.
1-0, Fluminense.
Rocha, Criciúma e Mojimirim.
Criciúma, 3-0.
Santos e Avaí.
2-1 para o Santos.
Figueirense, Sport e Recife.
2-1 para o Sport.
Curitiba e Chapecoense.
1-0, Chape.
Jeque e Fluminense.
1-0, Jeque.
Nicolas, contigo. Criciúma e Mogi Mirim.
2-0, Criciúma.
Avaí e Santos.
2-0, Santos.
Figueirense, Sport e Recife.
1-0, Sport.
Curitiba e Chapecoense.
Chapecoense, 2-1.
Jeque e Fluminense.
Joinville, 2-1.
Então tá, eu vou dar os meus palpites. Hoje eu acho que Criciúma 2-0 no Mogi Mirim. Santos 5. Avaí 0. Só pra bacalhar mesmo.
Tá de sacanagem também, né?
Figueirense 1, Sport 0. Curitiba 1, Chapecoense 1. Jack 1, Fluminense 2. Foi quase. Pelo menos os 5 do Santos eu acertei. Mas, Nicolas, eu não quero ver contigo o resultado do Avaí, porque o resultado foi trágico. Mais uma atuação complicada, já começa a pressão em cima do treinador, principalmente também em cima do goleiro. Eu quero comentar contigo, Nicolas, outra coisa, porque o que eu vi no Scarpelli no sábado e vi em momentos antes, na Vila Belmiro, o que a arbitragem está fazendo com os times pequenos do Campeonato Brasileiro, o Figueirense no sábado contra o Sport, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas aquele pênalti que o juiz deu pro Santos, tá, tudo bem, tava 4-2. Foi uma vergonha. Eu tô esperando hoje à tarde, Rocha.
Uma barbaridade.
O
Henrique.
Afastamento do Pedro Voaden, que foi o árbitro. Foi uma vergonha aquilo que ele deu, aquele pênalti. O jogador do Santos tropeçou. O jogador mais perto do Avaí tava no mínimo uns 3 metros. E ele deu pênalti, confirmou na marca da Cal.
Um absurdo.
Eu não vi, a
indicação é que não se marque
faltas. Jogador do Santos,
não, mas mesmo
jogador
assim,
de seleção brasileira.
Eu não vi nenhuma.
Não existe uma falta fora da área que o juiz vai marcar uma condição daquela.
O cara nem tocou.
Nada, não teve
nem
nada.
Perto,
por outro lado, Henrique,
nem fez menção de tocar.
No jogo do Sport Figueirense, houve um pênalti em cima do Dudu.
A arbitragem desse jogo foi
horrorosa. O jogador do Sport fez a carga com o braço no ombro, fez a carga e o árbitro não marcou,
árbitro
porque não quis.
O árbitro do jogo contra o Figueirense fez de tudo
para
o Sport
vergonha.
Ganhar aquele jogo. Esse é fato. Para quem viu o jogo, E o jogo contra o Avaí, o jogo do Avaí contra o Santos, esse pênalti marcado em cima do Lucas Lima...
Uma vergonha.
Ali foi ridículo, né? Eu acho que a gente aguarda, nós que gostamos do esporte bem conduzido, do esporte bem disputado, do esporte justo, a gente espera, assim como jogadores são suspensos, assim como técnicos são expulsos e também suspensos, que o árbitro, que faz parte do espetáculo, também seja punido. Porque aquilo ali foi ridículo. Me chamou também a atenção que uma coisa que é muito do brasileiro, entendeu? Essa tal da encenação dentro da área, faz um pouco mais do que é. Outro dia eu vi, Rocha, até sugiro para os amigos, já circula há algum tempo nas redes sociais, um vídeo com um compilado de cenas sobre a importância do fair play. A importância do fair play, do jogo justo, do jogo limpo. Isso é de princípios do ser humano, entendeu? De, inclusive, cenas, se eu não me engano, no futebol inglês, de um centroavante cair na área, o árbitro marcou o pênalti, ele levantou, chegou no árbitro e falou, não foi pênalti. E seguiu o jogo. Todos os adversários foram ao encontro dele, cumprimentá-lo por sua honestidade. É isso que a gente precisa hoje em dia. Me chamou a atenção o Lucas Lima, que é um rapaz novo, tá na seleção brasileira, baita jogador, para quem viu o jogo, ele é debochado, entendeu? Ele não precisa disso.
E o jogo já tava ganho.
O jogo já tava ganho. São princípios que eu acho que nós temos que ter como ser humano, né? Princípio da honestidade, da hombridade, da coisa justa, da coisa correta, que eles têm que ter também, como jogadores profissionais de futebol, figuras públicas que dão exemplo. Aquilo ali é tentar ludibriar, na minha opinião, e o árbitro, pelo amor de Deus, né? A gente espera a punição para esse árbitro em período.
É o árbitro FIFA, hein? Leandro Pedro Voaden.
Antigo esse árbitro, né? Ó, quem é que não conhece o Voaden? Agora, em relação ao jogo, destaque positivo para mim, né? É até difícil a gente falar de destaque positivo num jogo de 5-2. Mas o Gamalho, o cabeludinho que chegou é danado.
Mostrou que
chegou
fazer
na
gol.
Quinta, foi apresentado na sexta, viajou na sexta com o grupo, no sábado estava lá e demonstrou muito mais do que os dois gols. Uma excelente colocação,
agora,
participativa.
Infelizmente, né, Nicolas? Desculpa te interromper, mas até eu estava comentando antes aí, o resultado foi Santos 5, Avaí 0, Gamalho 2. Porque... infelizmente, o Avaí foi muito frágil, né, Nicolas?
Muito frágil
cedeu,
em todos os sentidos,
né? Cedeu, Rocha, cedeu gente... os gols praticamente. Aquele terceiro gol do Santos no início do segundo tempo, né?
Parecia que era um jogo amador aquilo ali.
Aquilo
era,
ali foi,
é profissional
foi um
amador,
absurdo a maneira
de
como foi
agora,
cedido aquele
Rocha,
gol para o Santos.
Além do Léo Gamalho, que como eu falei anteriormente, mostrou muito mais do que os dois gols, com uma excelente participação na frente. Ele é um jogador combativo, ele faz o muro para os jogadores que vêm de trás muito bem, porque ele é forte.
Tem quase 1,90m
também. Ele tem técnica, ele bate bem na bola, entendeu? Ele é oportunista. Eu acho que depois de muito tempo, eu acho, né? Também não vamos nos impressionar com uma primeira impressão, né? Apesar da gente ter que ficar impressionado, porque ele fez dois gols. Mas eu acho que o Avaí achou um camisa 9. Tá? Nós temos 18 rodadas pela frente ainda. Nós temos tempo de recuperar. O Avaí tem tempo de recuperação. O outro ponto positivo para mim... a consolidação do Nino Paraíba, camisa 2 do Avaí, que eu acho que no final do ano não fica no clube, porque ele é extremamente também ativo no jogo, os 90 minutos, ele não para, ele tá na frente, ele tá atrás, ele chega, ele é meio doido, ele tropeça, ele vai pra cima do cara, ele cai, ele levanta, ele cruza na área, ele dribla. Pra mim, um dos destaques positivos também do Avaí, o Nino Paraíba. Fora esses dois, no jogo de sábado, às 18h30, foi uma temeridade. E eu acho que o símbolo dessa temeridade, na minha opinião, foi o goleiro Diego. Goleiro que já fez muito pelo Avaí, que já está no clube há um tempo, tem identificação com o clube. Agora, as dificuldades técnicas que ele tem, a gente já vem relatando e toda a crônica, e toda a torcida havaiana sabe, há muito tempo, né? Aquele primeiro gol que o Avaí tomou, que ele saiu com a bola na mão, ele foi tentar dar um soco, ele rabou o soco. Aquilo ali é um princípio básico do futebol, um princípio básico para quem está embaixo dos três paus. É um absurdo, aí depois chamam ele, o chamam de braço de jacaré, de braço de tiranossauro rex, que é o braço curto, ele fica chateado. Mas é verdade, não é a primeira vez nem a segunda. Na minha opinião, no segundo gol, ele estava adiantado e também falhou. Se é o Muralha, se é o Alex Muralha, fazendo comparativo com o Figueirense, ele catava aquela bola. Ele catava aquela bola, ele chegou a bater na bola, a bola bateu no braço dele e entrou, entendeu? Ele pegava aquela bola, ou seja, dois erros individuais, na minha opinião, o erro da arbitragem naquele quinto gol, que foi bizonho, fora um contexto geral do sistema defensivo do Avaí, que tá de brincadeira, né? Eu não entendo o que estão fazendo com o Antônio Carlos jogando e o Emerson no banco. O Emerson deve estar muito ruim. O Emerson deve estar manco, ou ele deve estar com calo, porque o Emerson não tem espaço nesse time. É um grande do absurdo. E somado a tudo isso, Henrique, para finalizar, não é uma justificativa, mas está dificultando muito o trabalho do Gilson Kleina, que é um técnico que eu admiro, principalmente por ser um cara correto, um cara centrado, cabeça no lugar, não fala besteira, não se passa, não chama o jogador de soldado, enfim. O excesso de desfalques, né? É muita gente fora, né? Quando o Avaí achou um camisa 5, bom, da base, volante na cabeça de área, o jogador é suspenso por doping. Aí o Marquinhos, vamos lá, Marquinhos, nossa camisa 10. Machucado, já falou que vai reoperar no final do ano. Joga um, fica 5 fora. O Anderson Lopes, outro atacante da base, maravilha. O Anderson fazendo gol, é a nossa oportunidade. Machucado é 60 dias. Não sei o que tá acontecendo com o Anderson.
É verdade, já tava
pra voltar. O departamento médico do
Avaí
sempre recupera os jogadores em tempo recorde, o que aconteceu alguma coisa grave com o Anderson. E esses jogadores estão fazendo falta. Aí tá, não, veio o William, agora vai. Quebra o William. André Lima, depois de um ano e meio parado, começa a fazer gol, machuca. Então, toda essa conjuntura em torno do Avaí está fazendo com que ele esteja na 18ª posição, a um ponto do Joinville, que é o vice-lanterna. Na próxima rodada, num jogo dificílimo contra o Internacional aqui na Ressacada, domingo às 11 horas, o Avaí tem que fazer os 3 pontos, porque numa combinação de resultados, só o Vasco não ultrapassa o Avaí. Está com 13 pontos.
A vantagem do Avaí na próxima rodada é que o Joinville joga fora de casa contra o Palmeiras. Aí é complicado.
Mas,
e o Coritiba joga fora contra o Grêmio. Joga lá na arena do Grêmio.
Coritiba. Curiosamente, Rocha, depois a gente pode abordar um pouquinho mais, o Coritiba e o Grêmio vão se enfrentar pela terceira vez em 4 jogos. Nesse meio da semana eles se enfrentam pela Copa do Brasil, já se enfrentaram no meio da semana passada. E aí, no final de semana, se enfrentam novamente, só que aí também pelo Campeonato Brasileiro.
Henrique, só me preocupa é a situação hoje. Me preocupa a situação do Avaí. Eu acho que a Chapecoense, mesmo com essa derrota para o Coritiba, tem um pouco de gordura ainda para queimar. É o time mais consistente aqui de Santa Catarina.
A Chapecoense está em nono lugar.
Na verdade,
o Figueirense, Nicolas, no sábado, na minha opinião, mostrou que é jogador, que é time de Série A e que vai ficar na Série A, porque recuperou uma partida dificílima contra o Sport, jogando contra o Sport, que é um time que está na ponta de cima da tabela, e contra a arbitragem.
E na chegada
e com a estreia,
do técnico. Estreia
de um técnico novo.
Agora,
o Avaí, pelo
amor de Deus. Rodada configurou
E o Joinville subindo, né?
A rodada configurou isso, confirmou a sequência boa do Goiás. Fez 3-0 no Vasco. Esse jogo aí era um jogo de vida ou morte pro Vasco.
O Goiás
tá
5 jogos sem perder, Rocha.
O Goiás foi lá, faturou
em casa
3-0. É o mesmo placar que o Goiás fez contra o São Paulo, quando jogou fora de casa, fez 3-0. Agora repetiu o placar contra o Vasco. E o Coritiba
também, 3 vitórias seguidas.
Confirmou uma vitória importante sobre a Chapecoense. A Chapecoense não jogou mal, mas tomou o gol.
Já ultrapassou o Avaí.
Nesse resultado.
Já ultrapassou o Avaí.
E o time do Joinville confirmou também uma reação espetacular. Está jogando futebol de Série A.
Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e um empate.
E merecia, inclusive, uma melhor sorte no jogo contra o Grêmio. O Joinville saiu vencendo de 1-0. Tomou o empate e depois a virada num gol do Galhardo, que tirou lá do baú, lá da cartola.
Já no finalzinho do jogo, né?
E aí, decretando a vitória do Grêmio na rodada anterior, mas o Joinville venceu em casa esse jogo contra o forte time do Fluminense.
Que é quarto colocado,
e
né?
O Fluminense que jogou sem o Ronaldinho Gaúcho, e o Fred entrou e aos 7 minutos já pediu para sair, alegando problemas físicos.
O Fluminense é aquela coisa contusão que a gente já falava aqui, né, Rocha? Antes de entrar o Ronaldinho Gaúcho, a gente dizia o seguinte: o time Fluminense é time jovem, time que joga pra frente, velocidade. Ronaldinho Gaúcho tem outro ritmo. Já não jogou bem nos outros jogos, não jogou agora nesse final de semana contra o Joinville. O Fred machucou, acho que o Fluminense.
Agora, quem jogou bem, quem jogou muito
não
jogo.
Vai chegar. Vem jogando bem.
Quem jogou muito.
Fluminense, né?
Quem jogou muito esse jogo, hein? Marcelinho Paraíba, mais uma
Enquanto
vez.
Enquanto o time corre, ele distribui, né? Essa
ele
diferença.
Corre muito também, corre muito.
Tem uma força física muito
grande. O Joinville também assegurou uma zaga bem montada.
Com Bruno Aguiar e Guti.
O Bruno Aguiar, ele está se revelando um verdadeiro
afastado pelo Adilson.
Estava afastado.
As coisas são, né?
E o Anselmo também está jogando um bolão.
O tal do Naldo também, diz que joga muita bola. O Joinville ontem estreou o Ricardo Bueno também. O Joinville, se tu for olhar, tem mais uns 42 jogadores no elenco. Mas
Bueno, aquele cara do Figueirense.
Aquele cara do Figueirense, né? Joga bem, é só que o problema dele é o seguinte:
arrebenta, né?
Ele joga 6 meses voando e nos outros 6 meses ele fica machucado com dor no joelho, com problema na coxa, enfim.
Pois é, Henrique, em relação ao departamento médico, é uma informação que eu vou tentar buscar, não sei se para hoje, mas para o próximo Esporte na Rede, a situação dos jogadores no departamento médico do Avaí, isso que a gente registrou agora. Departamento médico do Avaí tão conceituado em todo o Brasil, Rocha. Como um departamento médico
é famoso.
Retorno rápido, e aqui tem congresso de medicina.
Mas eu tô com uma boa.
Tem muita gente lá parada e a gente não sabe o que está acontecendo. O Anderson Lopes, para mim, é o principal.
Não,
deles.
Acho que está tudo sob controle, né, Nicolas?
Ah, não sei, Rocha,
mas
o Anderson
é
assim, que não joga.
Isso aí é assim, Nicolas. Agora, eu tô confiante que o Avaí vai fazer uma boa partida contra o Inter. O jogo é às 11 da manhã, no próximo domingo. Agora, o Figueirense vai pegar o Vasco fora de casa. O Vasco realmente está numa situação complicadíssima. 13 pontos na tabela. O Figueirense precisa dessa vitória contra o Vasco no sábado, às 6:30.
Jogo difícil, Henrique.
Agora, eu achei que o Figueirense foi bem.
O Eurico disse que vai para a Sibéria se o Vasco cair.
O Figueirense foi bem contra o Sport.
É bom ele começar já a arrumar um cachecol, uma touca, porque olha...
Acho que o Henrique vai concordar comigo. Quando o Swellington entrou em campo, o Figueirense mudou muito a sua figura, o seu modo de jogar.
Ô Rocha, já tinha mudado antes, ô Rocha.
Não sou contra o Leandro Silva, mas acho que ele tem um biotipo diferente para quem joga na lateral. Acho que o Leandro Silva é um ótimo jogador para ser um volante ali do Figueirense.
Não sei, Rocha. O Leandro Silva ele é mais marcador, ele não é um jogador com tanta habilidade, um jogador mais de força. Dependendo do jogo, principalmente fora de casa, ele atua melhor do que no Scarpelli, porque tem que subir mais. Fora de casa ele fica mais na marcação, mais preso. Mas o Figueirense já melhorou no intervalo, Rocha. Quando o treinador René Simões, ali auxiliado muito pelo Hudson Coutinho, o próprio René revelou isso, que tinha algumas substituições para fazer, mas não sabia quem botar e ia conversar com o Hudson. E o Hudson disse para ele o seguinte, ele queria tirar o Celcinho e pensou em botar um atacante. Pensou no Marcão, pensou nos outros jogadores que estavam lá e o Hudson falou, bota o Thiago Caça-Rato, Thiago Santana, que ele é um jogador que faz a área, mas também compõe os setores lá do campo, que é um jogador mais veloz.
E é um jogador inteligente também.
E aí botou o Cleiton ali de camisa 9 e bom destacar o Cleiton. O Cleiton tem 1,70m no máximo. E toda a bola eles alçavam e o Cleiton ganhava no corpo do rival,
voltando a jogar
da zaga
bem.
Adversário. O Cleiton jogou muito bem, tanto na velocidade quanto na força física, porque é algo que, comparar ele com os zagueirões do Sport, que eram os zagueiros quase 1,90m.
Durval
e outro Matheus Ferraz também, uhum. O Cleiton muito bem. E o Figueirense foi... O Figueirense não é aquele time que tem um diferencial, mas o Figueirense vai na força, vai na vontade, todo mundo corre, todo mundo se mata.
Incrível que pareça, o Cleiton hoje é um jogador experiente dentro
do
Figueirense.
É verdade. Ele chama a responsabilidade, mesmo com 19 anos, ele chama para si o jogo. E jogou muito bem também. Destacar novamente o Dudu, que ninguém dava nada por ele, aí mérito do Argel, que realmente
muito
trouxe,
com ele, né?
Trouxe ele novamente para o grupo, que é um jogador que ano passado mesmo estava aqui.
Ele se dedica mesmo, é um jogador que se dedica.
Esse é o diferencial do Figueirense, todo mundo corre, todo mundo se mata. E destacar novamente a gurizada do Figueirense, porque o Figueirense, como o Nicolas bem falou sobre o Avaí, mas o Figueirense tem um problema muito maior, que todos os jogadores são lesões musculares. No Avaí, enquanto um quebra a perna porque cai errado no campo, o Marquinhos com problema no joelho, outro problema do doping, no Figueirense é todo mundo com lesão muscular na coxa. E aí é problema que a gente já vem falando aqui há vários anos no Esporte na Rede. E o Figueirense novamente recorreu às categorias de base e os jogadores da base deram muito resultado. O Denner fez uma partida excelente e destacar principalmente o zagueiro Bruno Alves, Rocha. Bruno Alves, que é um zagueiro da base, tem seus 18, 19 anos.
Que golaço, hein, que ele fez.
Jogou muito bem, com muita segurança ali ao lado do Thiago Heleno.
E cabeceou com propriedade, né? Ele cabeceou
o gol da virada.
Cabeceou sabendo o que estava fazendo, Henrique. Foi surpreendente o golaço que ele fez.
E esse guri, Nicolas, muito provavelmente não vai ficar no Figueirense, porque está jogando muita bola, é um guri novo. Jogador forte, rápido, um zagueiro grande e rápido, Nicolas. É uma coisa difícil da gente encontrar no futebol brasileiro e é provável que num futuro breve ele esteja já atuando em algum outro time grande do país ou até na Europa,
também,
né?
Assim como o Cleiton também, ele não fica no Figueirense.
Agora a próxima
rodada
é a rodada que importa para Avaí Figueirense. Veja bem,
o Figueirense já deu um respiro, mas na verdade, se tu olhar o 17º
cada
colocado...
Rodada, cada rodada...
Não adianta ter ganho do Sport aqui,
Havaí, um jogo Figueirense excelente, tem que ser,
perder pro Vasco da Gama, que é o lanterna.
O 17º colocado é o Curitiba com 21 pontos. O Figueirense está com 23 no 14º, então uma vitória do Curitiba pode ultrapassar.
É, mas é a chance de Curitiba e Goiás não pontuar, e aí... Figueirense e Havaí pontuar e se afastar aí um pouquinho desses adversários.
Mas é complicado, Rocha. É complicado, uma situação bastante complicada. Não,
o Goiás pega o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense deve parar essa sequência do Goiás.
É, mas o Atlético não vem muito bem não, hein?
Curitiba, e outro adversário, é muito difícil o Curitiba vencer o Grêmio fora de casa.
Que ninguém tá falando, ninguém tá prestando atenção. É o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 22 pontos. Está na 15ª colocação. Vamos dar um exemplo. Uma vitória do Havaí contra o Internacional. Uma vitória do Curitiba. O próprio empate do Curitiba. E uma derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro vai pegar o Santos. O Santos está invicto aí com o Dorival Júnior. Está com uma campanha muito boa. Se o Cruzeiro perder para o Santos, combinação de resultados, o Cruzeiro, atual bicampeão brasileiro, hein? Não é um time fraco, não. Vai para a zona do rebaixamento com o Pô Fechou, com todo mundo.
Aí que eu digo, a vitória do Havaí sobre o Inter é a oportunidade do Havaí ir a 23 pontos, ficar junto de Figueirense na tabela, e o Figueirense precisa também vencer o Vasco da Gama para ir a 26 pontos e se igualar ao Flamengo na tabela.
É, ô Rocha, eu acho que esse jogo contra o Vasco, ele vai ter uma motivação diferente. Por quê? Se o Vasco, que joga agora no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Flamengo, passar o Flamengo, aí provavelmente a gente vai ter um Maracanã cheio, a torcida empolgada.
Ânimo redobrado.
Ânimo redobrado.
E tem a possibilidade, inclusive...
Mas se o Flamengo ganhar do Vasco, eliminar o Vasco na Copa do Brasil, aí o negócio vai ser bastante diferente, porque a torcida já vai estar desanimada, os jogadores já vão estar naquele clima.
Não, o Figueirense não pode contar disso. O Figueirense não pode contar com isso, Henrique. O Figueirense tem que ter uma estratégia para ir lá e vencer
um
jogo.
Mas eu estou dizendo a questão principalmente do Vasco, porque o Figueirense no meio da semana também tem um Atlético Mineiro, mas eu acho que o Figueirense não está nem tão importando quanto esse jogo. Claro que tem uma... Só que o foco do Figueirense hoje é o Campeonato Brasileiro. Já para o Vasco, que está praticamente rebaixado, a Copa do Brasil pode ser um alento. E aí, no meio da semana, os resultados podem influenciar muito no final de semana. Até a questão do torcedor, né, Rocha?
É.
Porque a gente viu agora, entre Vasco e Flamengo, no meio da semana, 30 e poucas mil pessoas. E ontem, o Flamengo, querendo ou não, mal das pernas, perdeu para o Vasco 3 vezes seguidas. 45 mil pessoas no Maracanã.
Ó, eu vou dizer para você, se o Joinville fizer 3 pontos contra o Palmeiras fora de casa...
Aí o Mário não vem segunda-feira.
O Joinville vai a 22 pontos. Se o Goiás não vencer, o Joinville sai da zona do rebaixamento e entra o Goiás.
Nessa combinação de resultados, que é uma combinação extensa, grande, né? Muitos resultados precisam acontecer.
Não, a Goiás e Curitiba tem que perder.
Nós poderemos ter aí os quatro catarinenses
fora, né?
Fora da zona
exatamente,
de rebaixamento.
Exatamente.
Acho que não acontece desde a primeira rodada. Desde o início do campeonato, acho que nunca aconteceu.
Só naquele contrato, todo mundo com zero.
O Joinville acertou porque contratou um bom técnico, realmente está fazendo a diferença.
Ninguém acreditava, né,
Rocha? E o PC não fazia uns 10 anos não fazia um bom trabalho.
Já trabalhou em 150 times, nunca deu certo.
Nós falávamos aqui...
Ninguém acreditava que ele vinha aqui e ia fazer isso.
Não, tinha essa chance, nós comentávamos aqui que tinha que torcer pro Joinville, porque ali embaixo estava todo mundo parelho. Você está vendo aí, o próprio Cruzeiro está esperando aí, se vacilar, cair para a zona do rebaixamento. É. O próprio Flamengo tem 26 pontos. Se começar a dar uma patinada, olha essa vitória do Flamengo contra o São Paulo, que
tá tudo
de virada.
Tá tudo
e
muito
o Cruzeiro também tem um compromisso no meio de semana contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.
O próprio Luxemburgo já falou antes do primeiro jogo das oitavas de final e da Copa do Brasil que o foco dele era o Campeonato Brasileiro. E se não der certo, o negócio vai começar a ficar feio pro Luxemburgo. E não duvido, Nicolas, que a diretoria do Cruzeiro vá trocar o Luxemburgo, porque o Luxemburgo entra com aquela promessa que vai fazer, vai acontecer, muda aquele, tira outro, bota os jogadores mais experientes no banco de reservas e o resultado tá aí. O Cruzeiro, Nicolas, só pra gente ter uma ideia, nos últimos 5 jogos venceu 1. Venceu 1 jogo, já tem... Nos últimos 3 perdeu 2 o negócio começa a ficar complicado.
Enfrenta o Santos, né, que vem numa tendência muito forte. O Santos, que pega o Corinthians na Arena Corinthians no meio de semana, tem a vantagem de 2 gols, né? Mas contra o Corinthians, com a Fiel em cima, os 90 minutos é pressionando, e o Corinthians batendo o tempo todo, vai ser um jogaço. Esse jogo de quarta-feira vai ser o jogo que eu vou ver. Corinthians e Santos.
Baita jogo. 11h32, nós vamos ao intervalo no Esporte na Rede. Voltamos em seguida para comentar a Copa do Brasil. E depois eu queria ver com o Nicolas, que é um velocista, o Usain Bolt, tricampeão mundial dos 100 metros. Voltamos em seguida.
Olha quem
tropeçou, hein? Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.